I have delighted to be here. Thanks a lot for your kindness and for the great honor to begin this session.
O Chile é uma nação louca, por muitas razões. O Chile é um país de paradoxos.
Any use for their analysis?
Existem muitas razões por ser um país de paradoxos. É um sistema em transição. Por exemplo, em 2005, o presidente Lagos recebeu o mandato de promulgar o texto revisado da Constituição através de meios administrativos, a invocação ao Deus Onipotente, que encabeçava todos os textos constitucionais do Chile desde 1810. Entretanto, em face dessa decisão, o que se poderia chamar de laicidade à francesa, o Diário Oficial da República publicou uma lei declarando, naquele ano, a data em que a Virgem, como um feriado nacional. Da mesma forma, o Dia Nacional das Igrejas Cristãs, Evangélicas e Protestantes do Chile. O presidente Lagos decretou e institucionalizou um feriado para as igrejas protestantes e evangélicas do Chile. Em todas as nações da América Latina, o Chile tem recebido a influência pelas tendências liberais. A lei que foi publicada, tornando obrigatório o casamento civil, foi publicada em 1884. Uma lei curiosa, uma vez que sua definição de casamento era a mesma da lei canônica.
That religious ceremony no longer has civil effects.
Que não tinha mais efeitos civis. Houve uma tentativa fracassada de separar a Igreja Católica e o Estado. Foi necessário esperar até 1925 para haver uma reforma da Constituição de
1833.
Essa Constituição foi uma vantagem clara para a Igreja Católica. Hoje, a juridicidade terminou a contribuição do governo para a Igreja. As igrejas mantêm o seu status como entidades legais. Sendo levadas a estado de organizações legais. Portanto, tudo foi resolvido através de um decreto. Ou seja, isso foi negado às outras religiões. Todo tipo de legislação, as igrejas não católicas, não poderiam operar se não fossem registradas no Ministério da Justiça. Por meio de outro acordo, em 1911, foi criado o Vicariato das Forças Armadas, sendo concedido apenas à Igreja Católica oferecer serviço religioso às Forças Armadas e aos policiais. O acesso a penitenciárias e instalações hospitalares por sacerdotes não católicos dependia da benevolência do governo. O mesmo é verdade para as forças armadas e a polícia, atualmente. Um outro decreto. Sobre a assistência para as Forças Armadas e Polícia, foi decretado recentemente no Chile. Foi necessário esperar até a Lei de Liberdade Religiosa de 24 de outubro de 1999, para que alguns desses problemas começassem a diminuir. Em 1920, foi declarada a igualdade religiosa. Nem foi por meio da lei de 1999. Consequentemente, os líderes evangélicos devem apelar para o espírito da lei, uma vez que a letra da lei não os ajuda. Essa é uma aspiração sem fundamento legal ou constitucional. Devido a todas essas diferenças, não se pode dizer que o Estado chileno seja completamente neutro em questões de religião. Para examinarmos um ponto particularmente delicado do princípio de laicismo, a educação no Chile nunca foi declarada laica, ou, em outras palavras, secular. Nem jamais foi a educação pública realmente na prática secular. A educação pública vem sendo progressivamente enfranquecida pelos vários governos, decrescendo tanto em quantidade quanto em qualidade. Desde 1980, a educação não tem sido mais um dever exclusivo apenas do Estado. Ao contrário, esse dever do Estado encontra-se agora subordinado ao direito dos pais de educar seus filhos, significando que o Estado é secundário no que tange à educação. Em 2002, a matrícula de alunos nas escolas de ensino fundamental e ensino médio representou 15% do total de matrículas em todo o país. No ensino superior, existem 15 instituições católicas, 11 universidades e 4 instituições profissionalizantes, com 21,9% do total de matrículas. Se compararmos com as porcentagens de 2002 do ensino católico comparado das escolas particulares, foi de 31,9% e 34% do total das escolas particulares de ensino superior. Isso mostra que a política de privatização da educação tende a aumentar a função educacional da Igreja Católica, que é de longe o principal educador particular do Chile. Uma tentativa do governo em 1973, através do presidente Allende, de criar uma escola nacional, foi fracassada devido à oposição da Igreja Católica. O novo plano do governo, a fim de fortalecer a educação pública e conseguir uma educação com maior controle do Estado, também parece ter sido destinado ao fracasso. Quaisquer avanços em questão de laicismo pelo Estado tiveram de ser negociados com a Igreja Católica. Há três fenômenos que se destacam no Chile. A progressiva deterioração do catolicismo, e o grande aumento de grupos evangélicos pentecostais. O censo de 2002 mostrou que 70% da população é católica e 18% de evangélicos, com outros grupos religiosos praticamente inexistentes. Por exemplo, muçulmanos representam apenas 0,1%. Novas pesquisas realizadas, podemos dizer que a Igreja Católica
This is very possible due to the effects of Chile.
Isso se deve à secularização totalmente direcionada à exportação e sujeita ao impacto da globalização. Se esse é o caso, o Chile está se aproximando do caso do Uruguai como nação cada vez mais secularizada, mas ainda em transição. Entretanto, no Chile, o laicismo tem assumido muitas formas. E a Igreja Católica não usou esses privilégios apenas em benefício próprio. Em alguns momentos significativos, a Igreja fez contribuições para a causa da democracia e dos direitos humanos no país. Por exemplo, de acordo com a Constituição original de 1925, se nenhum candidato recebesse a maioria absoluta dos votos no primeiro turno das eleições, deveria ser decidida pelas duas câmaras reunidas como Congresso Pleno. Em 1938, uma maioria secular da Frente Popular ganhou com mínima vantagem sobre a extrema-direita. O arcebispo de Santiago, José Maria Caro Rodrigues, interveio publicamente, dizendo que, em sua opinião, a maioria deveria ser sempre confirmada. Isso fez com que governos socialistas ou comunistas radicais governassem o Chile por 12 anos, graças à intervenção nada laica de um arcebispo. E mais tarde tornou-se o primeiro cardeal chileno. Em 1970, a mesma situação apresentou-se novamente com a eleição de Salvador Allende, com um pouco mais de 32% dos votos. A doutrina Caro foi convocada pelo cardeal Raul Silva Henriquez, depois de visitar a primeira maioria do primeiro turno, antes da reunião do Congresso Pleno. Pela segunda vez, o governo secular de esquerda subiu ao poder pela influência de um arcebispo de Santiago. A doutrina Caro prevaleceu sem exceção entre 1940 e 1973. Por outro lado, depois do golpe militar de 1973, Silva Henriquez iniciou um visível esforço em favor de todas as pessoas perseguidas, desaparecidas, torturadas em virtude da política, exiladas, etc., assim como suas famílias, criando, em 1974, a Vicária da Solidariedade, uma pessoa jurídica da lei pública, derivada do privilégio de jus tatuendi, que foi exclusiva até 1999. A vicária funcionou durante 15 dos 17 anos do regime militar. E seus registros e arquivos foram essenciais nas comissões da verdade e conciliação. Depois da volta à democracia. Em resumo, primeiro, o Chile nunca teve conflitos religiosos. Em segundo, houve um curto período de 11 anos de normas seculares e políticas derivadas do laicismo em da nomeação de bispos. O catolicismo tolera o jurisdicionismo quando governos conservadores estão no poder e é intolerante quanto aos mesmos quando os liberais estão no poder. Por outro lado, também é verdade que até 1925 aceitou-se a liberdade religiosa, mas preferiam continuar com a patronagem. Terceiro, desde 1850, tem prevalecido na Igreja Católica certo ultramontanismo, marcado por um período de 130 anos, onde tem havido um catolicismo que Émile Poulain chamaria de catolicismo integral ou catolicismo intransigente. Apesar disso, esse catolicismo tem sido muito social, voltado para o social, tem sido capaz de estabelecer acordos sociais amplamente tolerantes e colaborativos com um laicismo tolerante e aberto. Não há previsão de que essa situação se altere no futuro do Chile, mas será necessário estabelecer outros acordos laicos semelhantes ao do século XXI, ou seja, iguais a uma nova sociedade, mais secularizada, multicultural e multirreligiosa. Por último, isso me leva a questionar a utilidade das categorias do estilo francês e europeu para analisarmos a situação do Chile. Apesar de suas fraquezas e falhas, o laicismo no Chile como prática social foi sempre apreciado, sem necessidade de modificadores. O laicismo chileno não tem sido um movimento de perversão inerente, mas uma prática histórica para fins de diálogo e crescimento a partir dos valores do laicismo. Não poderia ser mais que a comparação laicismo versus laicaísmo que tem prevalecido entre os intelectuais europeus desde 1946, pelo menos entre os intelectuais católicos. Por isso, minha posição é que as categorias tradicionais católicas de laicismo versus laicaísmo deveriam ser reexaminadas e repensadas pelas universidades chilenas se quisermos lidar com os novos desafios sociais que tiveram início no século XXI. Muito obrigada.